Bem, vamos então retomar os nossos trabalhos. Só duas ou três notas prévias e que nada têm a ver com o que depois seguirá. Primeira nota para vos informar que amanhã a organização conjunta com a Casas passou para o Salão Nobre. É assim, não é?
É assim.
Portanto, há uma alteração de sala, uma vez que havia muitas, que há muitas pessoas inscritas. Uma segunda nota para dizer que a ACAPO, solicitou a nossa colaboração para uma organização conjunta em outubro. E em princípio se me confiarem essa missão, não estou ainda muito habilitado. É uma organização da ACAP internacional que junta durante dois dias várias organizações congéneres e portanto é-nos solicitado que possa acontecer aqui na Assembleia da República. Há um programa prévio que eu depois vos enviarei, evidentemente que podemos também e devemos ser parte também do programa. De qualquer modo, parece uma iniciativa interessante e se eu obtiver da vossa parte mandato para poder dizer que responder afirmativamente à ACAP, depois veríamos em conjunto os detalhes. Não sei se há alguma oposição da vossa parte, se não, se me mandatarem, se confiarem, nós depois em outubro organizaríamos uma sessão conjunta com a ACAP. Um último aspecto prévio, nós temos que enviar uma estimativa de orçamento da Comissão até amanhã, e depois teremos o orçamento também, o plano, o relatório de atividades, é tudo muito em cima da hora, mas enfim, também se compreende que os serviços da Assembleia da República necessitem de alguns destes dados e portanto nós vamos cumprir mais ou menos o que aqui está por via de mínimos, isto é, apresentar um orçamento mais ou menos semelhante ao deste ano, iniciativas também semelhantes, as deslocações habituais, aquelas que têm a ver com a presidência europeia, com a IT, duas ou três realizações, como aliás aconteceram este ano, uma ou outra saída, e portanto vamos enviar apenas um plano ainda em esboço e um orçamento igual ao deste ano, apenas a título informativo, e depois em setembro faremos a devida aprovação e a devida discussão. Portanto, se permitirem, seguiria também desse modo. Muito bem, muito obrigado. Passamos agora então ao que nos traz esta tarde. Sugiro que iniciemos a discussão pela proposta de lei número 64. Para essa proposta de lei deu apenas entrada uma proposta de alteração, subscrita pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. É uma proposta de alteração ao artigo 51. Número 6 do artigo 51, podemos, do ponto de vista metodológico, pergunto-vos também como é que pretendem fazer. Nós podemos eventualmente começar por discutir esta proposta de alteração, votá-la e depois passar a uma votação, não é muito extenso, admito que a posição possa divergir de artigo para artigo e, portanto, se calhar faríamos uma votação artigo a artigo, dispensando a explicação cada artigo, podemos fazer uma discussão geral e depois então proceder à votação, porque acho que não faz muito sentido estarmos aqui a discutir cada artigo, eventualmente a explicitação da proposta de alteração e depois intervenções gerais e seguidamente a votação artigo a artigo. Não sei como é que pretendem. Ou então, discussão geral, proposta de alteração e depois votação artigo a artigo, talvez seja mais coerente. Sr. Deputado Jorge Machado, faça a favor.
Presidente, nada contra a metodologia proposta, apenas uma observação. Nós temos em três ou quatro artigos referências, discussão que queremos ter, não é? Relativamente às propostas que são aqui apresentadas. Eu posso indicar já quais são os artigos, mas podíamos, na votação artigo a artigo, permitir que os grupos parlamentares sinalizassem aqueles que querem discutir, dar alguns argumentos, trocarmos opiniões e, naturalmente, fazer a discussão da especialidade. Acho que é. De resto, concordo com o que propõe.
Deixa-me fazer uma discussão relativamente breve, não
houve necessidade. Sr. Presidente, não são muitos artigos que aquilo que nós temos que abordar, mas...
Parece-me bem, assim será. Então, começaríamos por uma discussão geral da proposta, já o fizemos em plenário, não impede que se faça novamente. A não ser que dispensem. Se dispensarem, podemos seguir diretamente já. O PS dispensa, o PSD dispensa, o CDS dispensa. Então podemos. Dispensa. Então, muito bem. Então, se calhar, vamos votar a proposta de alteração do artigo 51 e depois começar a votação artigo a artigo. Portanto, relativamente à proposta de alteração chegada a esta comissão, apresentada ou subscrita pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, artigo 51, número 6, há uma alteração que está devidamente assinalada no texto da proposta. Eu daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD para uma explicação breve do conteúdo da alteração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O objetivo desta proposta, no fundo, é melhorar a proposta inicial, tornando-a mais clara e precisando de alguns conceitos, como, por exemplo, quando se falava de declarações, não se precisava que se estava a referir a declarações de remuneração. No fundo, quando se introduz a referência expressa ao Estado-membro de acolhimento, portanto, há aqui algumas questões que até podem ser consideradas redundâncias, mas atendendo ao público-alvo desta lei, eu acho que teremos de considerar que são enriquecimentos de texto que o tornam mais claro. Não há, digamos, em termos de conteúdo, nada de novo que não seja precisamente tornar mais claro, melhorar a redação, tornar mais fácil a leitura pelos eventuais interessados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se sobre este ponto alguém quer intervir, ou sobre o artigo 51, já que é uma proposta de alteração ao artigo 51, podemos, não havendo, vamos proceder à votação desta proposta. Votos contra? Abstenções? Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos a favor? PSD, CDS? E qual é o sentido? Abstenção também do PS. Portanto, está aprovada esta proposta de alteração e, portanto, o artigo 51 também? Pretendem votar o artigo 51? Então, está aprovada esta proposta de alteração ao artigo 51 com os votos favoráveis do PSD e do CDS e com as abstenções dos restantes grupos parlamentares. Votamos o 51?
Sim.
Votamos agora o 51, o artigo 51, com esta alteração. É um artigo sobre o qual haja intervenções? Não? Vamos então proceder à votação. Votos contra? Abstenções? Abstenções e votos favoráveis, é a votação idêntica, aprovado com os votos do PSD e do CDS e as abstenções dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora à votação do artigo 1º. Artigo 1º, Lei 9/2009. Exatamente. Sobre este artigo, há algum grupo parlamentar que se pretenda inscrever para alguma discussão genérica? Portanto, que tem como pontos 2, 3. A alteração geral? Não, estamos a votar o segundo, primeiro. O primeiro do primeiro do artigo 2º. Ok? Primeiro do artigo 2º. É isso? Não é o objeto. É o primeiro do artigo 2º. Exatamente, não é isso mesmo. Não havendo inscrições, vamos proceder à votação. Votos contra? Abstenções? Abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP? Votos a favor? PS, PSD e CDS. Está então aprovado. Passamos ao artigo 3º. Sobre o artigo 3º, relativamente ao artigo 3º, há algum grupo parlamentar que pretenda intervir? Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, só relativamente a este artigo, dizer que em matérias, quando se trata de reconhecimento de profissões e o reconhecimento de habilitações para o exercício da profissão em diferentes países, e portanto tendo em conta a realidade e o contexto da Europa, nós consideramos que ficaria bem aqui a redação proposta a ideia da reciprocidade. Aliás, esta ideia da reciprocidade, isto é, os outros países tratarem da mesma forma como nós tratamos os cidadãos de outros países, era fundamental num conjunto de artigos que se colocam aqui desde esta fase, do artigo 5º, do artigo 6º, e portanto nós entendemos que aqui nesta matéria poderia haver espaço a impor uma norma de reciprocidade. Não sei se há disponibilidade para isso por parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós entendemos que nesta matéria é fundamental que os interesses dos trabalhadores portugueses sejam devidamente acautelados e que apliquem-se aos trabalhadores portugueses as mesmas regras que, por esta via, queremos aplicar aos trabalhadores de outros países. Essa é uma ideia que aqui deixava. A redação não o propõe, não é referida, aliás, em todo o diploma, esta ideia da reciprocidade não está colocada. e portanto era a observação que eu queria deixar e sentido de voto do PCP, caso não haja nenhuma abertura, será naturalmente uma abstenção, tendo em conta que este artigo é muito genérico, não tem uma redação muito... Não vai ao concreto das questões ainda, no artigo 5º e artigo 6º sim, mas aqui era esse o sentido de voto, caso não haja nenhum tipo de alterações na redação disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ouço o grupo parlamentar do PSD ou do CDS quanto a esta intervenção do PCP. Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira pede a palavra. Tem.
Sr. Presidente, para dizer um comentário, esclarecer ao Sr. Deputado e, no fundo, a Comissão, que estamos perante a transposição de uma diretiva, assim como à data de hoje e com esta proposta de lei, no fundo estamos a fazer um debate e uma reanálise da lei anterior, da lei 9, que fez uma primeira transposição. Havendo transposição, nós sabemos que, tanto em termos de transposição de calendário como de conteúdo, os países vão divergindo. No entanto, o que se deve fazer é pontualmente e periodicamente uma análise relativamente ao ponto de situação da transposição da diretiva. É expectável que, sendo ela transposta em termos idênticos, haverá reciprocidade em relação a todos os países. Se isso não vier a acontecer, acionam-se mecanismos ao nível da Comissão Europeia para que tal aconteça, mas o expectável é que, e é esse o espírito da diretiva, é que, havendo uma transposição idêntica em termos de conteúdo, há uma reciprocidade que pode não coincidir sempre temporalmente, porque há aqui um processo evolutivo. E nós não sabemos, à data de hoje, se estão a ser feitas, porque não há estas possibilidades de saber se estão a ser feitas outras alterações ou se estão perspectivadas algumas alterações de curto prazo. O que se deve fazer é uma análise conjuntural e periódica de como é que estão a evoluir estas transposições diretivas, de modo a garantir que haja reciprocidade. Mas, em termos de espírito e em termos globais, há reciprocidade. Pontualmente, por exemplo, nós na proposta que fizemos há pouco à aprovação, referimos expressamente as declarações de remuneração. Num outro país pode não haver essa referência expressa e, portanto, são estas questões que pontualmente podem ser diferentes. Mas não há um espírito nem na globalidade. Na globalidade, atendendo aqui a uma transposição de diretiva, está garantida aqui, no fundo, reciprocidade de regimes. Era só, Sr. Presidente.
Não sei se mais alguém pretende intervir sobre isto. Sr. Deputado Helena André, tem a palavra.
É só uma pequena precisão, porque eu parece-me que nós não estamos a transpor uma diretiva. Ela já foi transposta. Nós estamos a alterar uma lei que transpôs uma diretiva com base no conhecimento que adquirimos através dessa transposição e também aquilo que foi o conhecimento e os ensinamentos a nível europeu sobre a transposição da diretiva. E por isso eu gostava de dizer que, em nome do Partido Socialista, não nos choca que, independentemente da reciprocidade ser obrigatória, que ela possa ser explicitamente referida nesta lei. Não nos choca. Portanto, se for acordado por todos, nós teremos também uma abertura em relação a essa matéria, porque nunca é demais fazermos essa referência.
Senhora Deputada, mais intervenções sobre este ponto, designadamente se há acolhimento ou não. Sou deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a intervenção da deputada Helena André de alguma forma consumiu aquilo que eu iria dizer, porque mesmo que se tratasse de uma transposição de diretiva, a verdade é que não há nenhum mecanismo de salvaguarda dos interesses nacionais relativamente a esta matéria. E, portanto, eu julgo que nesta matéria poderíamos incluir aqui uma norma de reciprocidade, aliás que até é um princípio de direito comunitário, direito internacional, e que caberia bem nesta mesma regra, porque senão estaremos a criar a situação obtusa de termos em Portugal condições bem mais favoráveis que não são criadas para os portugueses que vão para o respectivo país, para outro país de acolhimento, e essa realidade deveria ser acautelada para haver um equilíbrio naquilo que é as relações e nas deslocações de trabalhadores a nível internacional. E, portanto, acho que esta era uma medida de salvaguarda daquilo que são interesses legítimos dos trabalhadores portugueses. E, portanto, acho que era esse o espírito. E, portanto, um bocado também na mesma opinião da que foi transmitida pelo Partido Socialista.
Bem, muito obrigado. Mais intervenções? Designadamente, enfim, se não houver, saber se há acolhimento ou não e se procedemos a alguma alteração. É essa, é aquilo que estamos agora, é o que temos agora em questão.
Não, Sr. Presidente, penso que não é necessário, ficou claro tanto a minha intervenção como depois da intervenção da Sra. Deputada Helena André. Há um pressuposto, portanto, nós Nós estamos aqui a fazer um desenvolvimento da transposição da diretiva, no fundo, não é? E, portanto, isto está salvaguardado, é inerente. E, portanto, não vale a pena estarmos colocar aqui expressamente algo que se pressupõe e que é de conhecimento. Portanto, obrigado.
Assim sendo, vamos proceder à votação do artigo 3º, tal como está na proposta de lei número 64. Votos contra? Abstenções? Abstenção do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos a favor? PSD e CDS. Está aprovado. Passamos ao artigo 5º. Sobre este artigo, algum grupo parlamentar pretende intervir? Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, este artigo trata das condições exigidas quando da primeira deslocação a território nacional de um trabalhador de um outro país e trata, no fundo, daquilo que são os documentos exigidos, aquilo que são um conjunto de pressupostos e exigências formais para que um determinado trabalhador exerça a sua profissão no nosso território e é um artigo onde deveria estar acautelado a exigência de cumprimentos de níveis de formação adequados para a profissão que vão desempenhar no nosso território nacional. Ora, o que é que esta proposta e este artigo 5º faz que é mais grave para o grupo parlamentar do PCP? Faz, primeiro, uma eliminação da linha B do artigo 1º. O que é que dizia a linha B do artigo 1º, do número 1, aliás, do artigo 5º, número 1, a linha B? O que é que dizia esta linha? Exigia a apresentação, quando da primeira deslocação, exigia a apresentação de certificados de habilitação. Ora, o grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP eliminam a exigência da apresentação destes certificados de habilitações. E a pergunta que eu quero deixar é porquê que eliminamos essa mesma exigência quando está em causa a necessidade de controlar a qualidade de quem vem exercer a profissão cá e o mínimo que nós podemos, e podemos ter diversas profissões e profissões cuja habilitação académica é fundamental para exercer a profissão aqui em Portugal, não é? Sem a qual não a poderá exercer. Ora, porque é que nós deixamos de exigir a apresentação da certificação de habilitações em profissões controladas e profissões cuja habilitação é fundamental para o exercício dela? E podemos ter situações complicadas, de profissões muito delicadas, onde são precisos conhecimentos muito específicos e formação superior, e com este mecanismo estamos a entrar numa de facilitismo relativamente àquilo que são o exercício da profissão em território nacional. E isso, na nossa opinião, é matéria que merece, desde logo, grande preocupação. Depois também há o aligerar das condições da certificação, por exemplo, depois quando da linha E, também na questão da certidão negativa do registro criminal e condenações penais. Ora, aqui passou a ser apenas exigível a apresentação do registro criminal, simplificando, para as profissões do setor da segurança. Eu acho que não é só no setor da segurança que esta necessidade do certificado do registro criminal é exigível. Não só em Portugal há muitas profissões onde para exercer legalmente a profissão é preciso a apresentação de um certificado do registro criminal, e a primeira que me vem à cabeça desde logo, os professores, que quase todos os anos são obrigados a apresentar um certificado de registro criminal para exercerem a profissão. Bom, aqui eliminamos a exigência da apresentação desse certificado de registro criminal para quem venha do estrangeiro trabalhar para Portugal, e podemos ter situações de profissões em que esse certificado é necessário e é útil, e deixámos de o exigir. Eu acho que isto merece forte preocupação. E, portanto, eu colocava estas duas alterações em cima da mesa na discussão para perceber o porquê desta alteração e este facilitismo que nos parece a nós claramente exagerado no que diz respeito não só à habilitação profissional, mas também à exigência do certificado criminal. Com esta nota, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que estamos aqui a criar uma situação de facilitismo, de não exigência de documentos que nós exigimos aqui a nível nacional para os trabalhadores que exercem a profissão, estas respectivas profissões. E, portanto, acho que era importante.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção sobre este artigo? A Sra. Deputada Mariana Aiveca tem a palavra.
Sr. Presidente, só uma precisão, não só um acrescento àquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Machado. É que eu creio que podemos criar por esta via regimes diferentes para as mesmas profissões e, portanto, há princípios, ou seja, há aqui uma discriminação entre profissionais nacionais e profissionais não nacionais. E, portanto, eu creio que se quer equilíbrio e se quer as mesmas regras dentro das profissões, não pode haver esta discriminação, coisa que acontece. Porque, de facto, o mínimo que se deve exigir é que os profissionais que vêm de outro país tenham aqui as mesmas regras do que os profissionais nacionais. E, portanto, eu creio que é da mais elementar justiça. Aliás, o Presidente aproveitava para fazer uma outra referência. Portanto, estas propostas de lei já tiveram discussão na Generalidade. É facto que estão em discussão pública, não é? Não estão em discussão pública? Já estiveram? Acabou a 3, não foi? Foram discutidas a 4. Ok, pronto. Mas é facto que ninguém se pronunciou relativamente a esta circunstância, mas eu creio que deveríamos ter isto em linha de conta. Eu não estou a ver bem os pronunciamentos por o facto de não ter trazido as minhas notas todas hoje, pelo menos em relação a esta proposta. Estou apenas a utilizar a memória, mas não me parece que tenha havido pronunciamento neste artigo. De qualquer forma, eu creio que era do bom senso fazer aqui uma adequação àquilo que são as exigências para os profissionais nacionais. Obrigada, Sr. Presidente.
Mais intervenções sobre este artigo? Sra. Deputada Adriana Rafael Moreira tem a palavra. Talvez primeiro, Sra. Deputada Helena André, não?
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas um primeiro esclarecimento relativamente à linha B que é revogada. Ela não se refere a nenhum certificado de habilitações, nem de profissional. Refere-se ao certificado de estabelecimentos, chamado certificado de estabelecimento. Portanto, deve ter havido aqui alguma confusão quanto a isso. E, portanto, e a sua revogação, bem no sentido do espírito de facilitar a primeira deslocação a território nacional. Devemos também ter em conta que se reduzem e se facilita a documentação, no entanto, o número 1 é mais claro e diz que deve ser comunicada às autoridades competentes a profissão que se vai exercer no país. Portanto, o que significa que o que está aqui em causa não é tornar um regime, como se referiu, mais fácil para os não nacionais que para os nacionais, não é o caso. O que está aqui em causa é relativamente aos não nacionais e que se pretendem fazer uma deslocação a Portugal para uma primeira prestação de serviços, tornar essa possibilidade mais fácil, mais ágil, para facilitar, no fundo, a livre circulação de pessoas que já se entendeu que só existirá a 100% quando não houver verdadeiros limites também ao exercício da atividade profissional. E, portanto, daí a revogação do B, que foi uma das questões que foi colocado. E, no restante, nada de especial que contrarie, portanto, esse espírito que é facilitar que profissionais devidamente habilitados e que atempadamente comunicam à entidade nacional, à entidade portuguesa, a vontade de se deslocarem a território nacional para o exercício de uma profissão, facilitar-lhes todo o processo de entrada do exercício dessa atividade nessa primeira experiência, ficando a conhecer o país beneficiando dessa contribuição. E dentro da lógica que o Sr. Deputado há bocado defendeu, da reciprocidade, que depois também é muito importante para os nossos jovens que querem fazer uma primeira deslocação e uma primeira experiência fora de portas. E, portanto, nunca podemos perder de vista que quando estamos aqui a legislar para os não nacionais, temos sempre em vista a reciprocidade. No fundo, estamos sempre a pensar nos nossos jovens, nos nossos nacionais, e na expectativa que também os restantes membros facilitem a primeira deslocação dos nossos jovens aos respectivos países, ou menos jovens, quando digo dos nossos profissionais, no fundo, sendo que, como é óbvio, temos sempre uma palavra maior apreço para os nossos jovens licenciados. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Helena André. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, nós, no Partido Socialista, entendemos que tudo o que possa simplificar os procedimentos, os processos é algo de muito importante e foi nesse espírito que entendemos estas propostas de alteração no sentido de poderem simplificar alguns procedimentos e alguns processos. Agora, simplificação não quer dizer que tenhamos regras diferentes para casos iguais. E por isso temos que ter a garantia de que não há o risco de discriminarmos positivamente os estrangeiros e negativamente os cidadãos portugueses. E, portanto, estas matérias têm que ser acauteladas. Independentemente de nós termos que facilitar o acesso ao país e o acesso à profissão, teria muito mais lógica que esse acesso fosse mais rigoroso no primeiro contacto e depois, a partir daí, simplificado. Nós temos que olhar para estas matérias com algum cuidado e, sobretudo, saber que estamos a tratar de uma matéria que é extremamente sensível, que é a transposição parcial da Diretiva dos Serviços, que foi transposta de forma diversificada nos vários Estados-membros e com muitas complicações em relação a essa transposição e com muitos mecanismos de infração e procedimentos de infração contra praticamente todos os Estados-membros. Portanto, nós temos que acautelar aquilo que são os interesses dos cidadãos nacionais em relação a esta matéria. Portanto, simplificação, sim, mas nunca numa base de discriminação negativa em relação aos cidadãos nacionais. E por isso, Sr. Presidente, eu poderia que nós, quando passássemos à votação, fizéssemos a separação do ponto 1 do artigo 5º, se faz favor. Muito obrigada.
Machado tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para responder um bocado aqui àquilo que foi a resposta do Sr. Deputado PSD. A epígrafe do artigo 5º da Lei 9/2009 diz: declaração prévia à deslocação do prestador de serviços. E o prestador de serviços pode ser em diferentes áreas. E o que é que dizia a linha B deste artigo? Dizia que, quando da primeira deslocação, teria que apresentar certificado que ateste que o prestador de serviços se encontre legalmente estabelecido num Estado-membro para efeitos de exercício de profissão em questão e que não está, no momento da emissão do certificado, proibido, ainda que temporariamente, de exercer. Ora, era um certificado que permitia às entidades nacionais dizer que aquele indivíduo que se desloca ao nosso país para exercer uma determinada profissão não só estava habilitado para a exercer, como não tinha nenhum impedimento. Ora, nós, ao eliminarmos este artigo, nós podemos estar a criar uma situação de facilitismo e admitir prestadores de serviços para diferentes áreas, e áreas muito delicadas, de matérias muito, muito delicadas do ponto de vista do exercício da profissão, a profissionais que, das duas uma, ou não estão habilitados para exercer a profissão, ou que estão temporariamente impedidos de a fazer, porque podem ter processos disciplinares, por exemplo, de exercício, processos disciplinares, por exemplo, de natureza deontológica, que estão impedidos de exercer noutro país e venham exercer em Portugal. Ora, isto compromete a qualidade do serviço. Eu dou o exemplo de um advogado. Um advogado que tenha processos disciplinares num outro país, que está impedido deontologicamente de exercer a profissão porque foi condenado, com a eliminação deste mecanismo, ele poderá exercer a profissão em Portugal sem que nada lhe seja perguntado. Sem que nada lhe seja perguntado. E eu acho que isto é complicado, nós estarmos a facilitar nesta ordem a entrada de profissionais sem o mínimo de controle. Ora, a lei estabelecia um conjunto de mecanismos de controle. Também para esclarecer, era que na linha E, a certidão negativa do registro criminal era para exigir a todos os profissionais e não apenas aos profissionais do setor de segurança. Ora, eu acho que é claramente facilitar aquilo que são requisitos prévios para o exercício da profissão, que não parece salvaguardar, não é os interesses dos portugueses que vão para o estrangeiro, porque essa regra da reciprocidade nós não temos nenhuma garantia que ela exista. Primeira questão. O que nós estamos a comprometer é a segurança dos prestadores de serviços no nosso território e eles não estarem habilitados para exercer a profissão ou terem, por diferentes razões, impedimentos do exercício da profissão nos seus respectivos países e venham para Portugal exercer a profissão. Eu acho que nenhum de nós quer isto. E, portanto, acho que é esta a matéria que importa aqui abordar.
Jorge Machado, eu não sei se o número 3 deste artigo, do artigo 5º, não responde um pouco àquilo que acabou de referir. Embora remeta para os nos termos do número 2 e 3 do artigo 51, a autoridade competente deve solicitar à autoridade competente do Estado-membro de origem certificado que ateste que o prestador de serviços se encontra legalmente estabelecido nesse Estado-membro para efeitos de exercício da profissão em questão e que não está, no momento da emissão do certificado, impedido, ainda que temporariamente, de exercer.
Tem toda a pertinência.
Parcialmente, não é?
O problema é que nós, mais à frente, vamos discutir este mesmo artigo e vamos discutir mecanismos de deferimento tácito em que, se as autoridades nacionais dos respectivos países não emitirem os certificados, nós estamos aqui a criar um conjunto de mecanismos, até de reconhecimento de conhecimentos da língua portuguesa, e estamos a permitir deferimento tácito caso não haja resposta das autoridades nacionais. E, portanto, não resolve o problema, na minha opinião, Sr. Presidente.
Apenas uma chega. Mais alguma intervenção relativamente a este ponto? Há um pedido de votação em separado? O Sr. Deputado Rafael Moreira pretende intervir, faça favor.
Não, Sr. Presidente, só Presidente, para dizer que a leitura que o Sr. Presidente fez está correta, portanto há uma substituição da linha B pelo número 3 e, portanto, o assunto está claro, não é? Não há aqui nenhuma, não se está a facilitar, apenas se organizou melhor e, portanto, isto também penso que resolve as dúvidas que o Partido Socialista tinha. Não sei se mantém a intenção de votar separadamente ou não, era só nesse sentido que chamava a atenção.
Deputado Jorge Machado, faça favor.
Presidente, eu leio o artigo 6º, que tem como epígrafe a verificação prévia das qualificações. E avança-se já para essa discussão, porque essa garantia não está salvaguardada. Porque diz o número 6, caso a autoridade competente não se pronuncie nos prazos indicados no número 3 e 4, considera-se deferida a pretensão do requerente, valendo o comprovativo da recepção da declaração prévia e da documentação anexa. Portanto, há um conjunto de deferimentos tácitos que não tem nenhum mecanismo de salvaguarda. E eu pergunto, então, se qual é a melhor forma de nós salvaguardarmos aquilo que é a habilitação e as condições para o exercício da profissão? Algum problema do facto de quem venha para o nosso país traga um certificado de habilitações, de qual é a sua capacidade e uma certidão negativa de que não está impedido de exercício da profissão? Um advogado, um psicólogo, um médico, que estão até inscritos nas respectivas ordens, há algum problema que eles tragam um documento previamente e apresentem o documento? Não há. Estamos a entrar no campo do facilitismo que pode criar problemas e com isto concluo a minha intervenção.
Muito bem, fica clara a sua posição. Não sei se o PS pretende a votação do número 1 em separado. A linha E do número 1. Muito bem. Então começamos exatamente por essa, não é? Portanto, vamos votar o artigo 5º, no caso em concreto, à linha E do número 1. E, portanto, proceder à votação do artigo 5º, a linha E do número 1. Foi um pedido feito pelo PS que fosse feito para que a votação se realizasse em separado. Eu pergunto quem vota contra a redação que aqui está. PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Quem se abstém? Votos a favor do PSD e do CDS. Portanto, a linha E está aprovada. Agora votamos todo o número 1 ou todo o restante artigo?
Sim.
Todo o restante artigo, não é?
Sim.
Agora vamos votar todo o restante artigo 5º. Votos contra? Voto contra do PCP. Abstenções? Bloco de Esquerda. Votos a favor? Artigo 5º. Voto a favor do PS, do PSD e do CDS. Está aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS. A abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do Partido Comunista. Passamos ao artigo 6º. Sobre o artigo 6º, desculpe.
Senhor Presidente, eu queria deixar bem claro que a posição do Partido Socialista em relação à linha E e o seu voto contra tem a ver com o facto de nós não podermos aceitar que haja a obrigatoriedade da apresentação de registro criminal para acesso a determinadas profissões aos nacionais portugueses e, em relação aos nacionais de outros Estados-membros, o exigirmos exclusivamente em relação à profissão do setor de segurança. Portanto, simplificação, mas não abuso nem discriminação negativa em relação aos nacionais. E eu acho que isso tem que ficar bem claro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou registado e anotado. Passamos então agora para o artigo 6º. Pergunto sobre este artigo. Há alguém que pretende fazer alguma intervenção? Artigo 6º. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Fizemos em parte a discussão deste artigo. Este artigo 6º fala da verificação prévia das qualificações e mais uma vez alerto para este problema, diz o artigo que, nomeadamente o número 6, que é o que nos suscita mais dúvidas, caso as autoridades competentes não se pronunciem nos prazos indicados, considera-se deferida a pretensão do requerente. E deferida a verificação de um conjunto de pressupostos que, na nossa opinião, não devem ser deferidos tacitamente. No fundo, é a ideia de que, se as autoridades nacionais não responderem, avança. E mais uma vez, é o facilitismo. E este artigo, associado ao artigo 5º, naturalmente a nós, coloca-nos sérias dúvidas, porque o deferimento tácito não é a regra no direito administrativo, ele é consagrado excepcionalmente em determinadas situações. Nós consideramos que não é caso para ser uma destas situações de deferimento tácito. Deferimento tácito, no fundo, é avançar, permitir o exercício da profissão sem verificar os pressupostos necessários. E, portanto, na nossa opinião, esta redação não deve ser feito o deferimento tácito, mas sim a verificação em concreto destes pressupostos. E disso, Sr. Presidente.
Obrigado. Mais intervenções sobre o artigo 6º? Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, se o deferimento tácito não é a regra no direito administrativo, devia ser, e já está a começar a ser. Porque, no caso das autoridades nada a dizerem, o que é frequente na administração pública, e acontece em muitos casos, o cidadão privado, ou a empresa, no caso de tratar de uma empresa, que não é o caso aqui, neste caso o cidadão, fica totalmente dependente da autoridade administrativa para, quando ela decidir e quando muito bem entender, poder ou não vir para Portugal exercer a sua atividade. Isto é uma forma de facilitar e cumprir as normas comunitárias quanto à livre circulação e liberdade de estabelecimento e, por um lado, facilitar o empreendedorismo e a liberdade de estabelecimento e circulação e, por outro lado, penalizar a inércia da administração, caso não cumpra os prazos que ela mesma cria, porque é a administração pública, somos nós que criamos a lei. A não existência desta regra do número 6 poderia tornar, em muitos casos, completamente inoperativo o direito de estabelecimento e de livre circulação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Helena André, tem a palavra.
Sr. Presidente, também sobre esta matéria, copo meio cheio, copo meio vazio. É verdade que o Estado tem que confiar nos cidadãos e tem que confiar naquilo que é a veracidade dos comprovativos apresentados pelos cidadãos. E se calhar, deveria de ser previsto que a autoridade competente que não desse deferimento no prazo indicado, deveria ela própria também ser penalizada. Não, portanto, nós estamos a penalizar o cidadão quando a penalização deveria de ir para a autoridade competente. Não é isso que estamos a discutir, estamos a discutir o princípio. Estamos a discutir o princípio. Nós estamos a discutir o que é que íamos fazer, estamos a discutir o princípio. E por isso, estamos a discutir o princípio, senhor Deputado. Não estamos a discutir como é que o vamos fazer. E, portanto, nesta matéria, pomos o ónus. Sim, exatamente. Agora, há profissões onde eu acho que o deferimento tácito não deve existir. Nós, por exemplo, estivemos a falar de profissões da área da segurança e amanhã vamos ter a possibilidade de discutir na área da saúde e segurança. Nós estivemos a falar de profissões na área da saúde. Estamos a pôr em risco a prática da profissão e, portanto, os cidadãos que podem recorrer a esses serviços.
Deixem ouvir a sua deputada. Muito bem. Terminou? Não, André. Machado, pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu só sobre esta entrada do deputado Artur Rego naquilo que é a teoria geral do direito administrativo, para dizer o seguinte. Nós podemos ter estas considerações relativamente às questões do deferimento tácito ou do indeferimento tácito. Mas eu acho curioso que seja um deputado do CDS, precisamente um dos grupos parlamentares que apoia o Governo, a queixar-se da inércia da própria administração. Bom, se a administração não responde nos prazos devidos, o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do CDS que apoiam o governo que tomem as medidas necessárias para que ponham esta administração a responder nos prazos devidos. E isso é que é, eu acho curioso que o CDS critique a própria inércia do governo para responder em tempo correto. Bom, eu acho que o deputado Artur Rego deveria reconsiderar a estratégia. Mas, independentemente disso, subscrevo em parte aquilo que foi a intervenção.
Deixem ouvir os deputados aos Machado.
A intervenção da senhora deputada Helena André, no sentido em que em determinadas profissões não pode haver este deferimento tácito. E podem haver razões objetivas, concretas e justas para que não se cumpram estes prazos e, mesmo assim, não haver este deferimento tácito. E, portanto, eu acho que é preciso alguma cautela em determinadas profissões e isso não está de longe nem de perto salvaguardado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Artur Rego pediu a palavra. Tem a palavra?
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Não nos exclua desta discussão da teoria geral do direito administrativo, porque não somos todos juristas e, portanto, tente fazer isso de modo a que os não-juristas
não
sintam incluídos.
Não excluo nada. A teoria do ato tácito é uma teoria que já vem muito tempo, já foi estabelecida pelo professor Marcelo Queitano. Portanto, isto do ato tácito no direito administrativo já vem dos anos 60. Mas só para dizer ao Sr. Deputado Jorge Machado que hoje, ou frequentemente, deve ter acordado baralhado, não estamos a falar do Governo, estamos a falar da administração pública. E a administração pública existe antes, durante e depois de qualquer Governo. Estamos a falar da administração pública. Assim como não estamos a falar é a administração pública. E estamos a legislar em abstrato. Estamos a legislar em abstrato para o futuro, não é para o Governo A, para o Ministro B, para o Secretário de Estado C. E, portanto, Sr. Deputado Jorge Machado, aprenda a ser mais correto, e a falar, como deve ser e do que deve ser, a não falar de forma deturpada, e porque senão terá aquelas respostas que às vezes o seu próprio deputado gosta de dar, mas se calhar não gosta de receber.
Bem, vamos tentar abreviar um bocadinho, Sra. Deputada, vamos tentar abreviar esta partida de ténis entre o deputado Jorge Machado e o deputado Artur Rego. Se pudermos passar à frente, tanto melhor. Não, se não pudermos, não passamos, como é evidente. E só peço que tentemos terminar rapidamente esta dialética para passarmos à discussão do artigo, está
só
bem?
Só um registro. Eu não tenho esta discussão. Não sei o que é que motivou o deputado Artur Rego, mas para quem estiver a assistir e aqui à volta desta mesa, eu não fui incorreto para com ninguém, não fui hoje como não fui ontem, pelos vistos ainda estão preocupados relativamente a essa matéria, e aprender a falar como deve ser, eu não julgo que tenha infringido nenhuma regra gramatical para que suscite esta preocupação. O que eu fiz foi alertar para um problema muito específico, um problema concreto que devia preocupar todos os deputados desta comissão. E não ter este tipo de comportamento, sim, que eu acho que não é correto para com os deputados desta comissão. E disse.
Muito bem. Fica registado. Sra. Deputada Mariana Aiveca, tem a palavra.
Sr. Presidente, é muito rapidamente, eu não vou discutir conceitos jurídicos, não é isso que está em causa. Estamos a discutir uma lei concreta e, mais uma vez, e neste artigo, o que verificamos é que há tratamento desigual. E, portanto, este é que é o fio condutor das alterações. Há um tratamento desigual aqui que me parece que não tem qualquer razão de ser. Eu sei que se colocam aqui algumas interrogações, mas, de qualquer forma, a questão primeira é haver um tratamento igual. Porque, Sr. Presidente, este número 6, para além da questão do deferimento tácito e desse paleio, peço desculpa pela palavra, jurídico, o que está aqui em causa é que vale o comprovativo de recepção da declaração prévia e da documentação a ela anexa. Portanto, encaminha-se, não é só uma questão apenas do deferimento tácito, encaminha-se para procedimentos mais ligeiros. E esses procedimentos mais ligeiros não são compatíveis, como já aqui foi dito e eu quero subscrever, com profissões ligadas à área da saúde e da saúde, são todas elas, Sr. Presidente. E quando falo de saúde, poderei até falar, por exemplo, das áreas da psicologia, que, como bem sabemos, hoje temos muitos psicólogos, parapsicólogos e outras coisas afins, vindos de outros países, esta é a realidade. E que, com este facilitismo, pode-se, de facto, correr muitos riscos, não é? E de muito Pai de Santo.
Do pai de Santo. Bem, posto isto, quer dizer, aquilo que eu vou dizer é um truísmo, portanto, é uma verdade óbvia. Não, evidentemente, quando se aprova uma lei, a própria administração pública tem que corresponder a essa mesma lei e tudo fazer para corresponder aos prazos que a própria lei define. É assim que entendo. Mas, evidentemente, que isto é, enfim, um pensamento demasiadamente positivo sobre aquilo que na realidade sucede. Muitas vezes também, se digamos assim, se o pressuposto ou se a vontade aqui é aligeirar um pouco, também não sei como é que conseguiremos blindar ou salvaguardar, não facilitando. E, portanto, há aqui um equilíbrio que é muito difícil de fazer. Agora, perante isto, enfim, devolvo, aliás, pergunto se há mais intervenções. Se não houver intervenções, vamos proceder à votação do artigo 6º. Não? Há alguma solicitação de votação em separado, algum número? Não? Então vamos votar o artigo 6º. Pergunto quem vota contra. PS, PCP, abstenção. Abstenção, Bloco de Esquerda. Votos a favor, CDS e PSD. Está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. A abstenção do Bloco de Esquerda. E os votos. É voto contra? Não. Portanto, aprovado com os votos do PSD e do CDS e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Artigo 11º. Sobre este artigo, algum grupo parlamentar pretende fazer alguma intervenção? Não? Vamos então proceder à votação. Votos contra? Abstenções? Abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP? Votos a favor? PSD, CDS e IPS. Está então aprovado com estes votos favoráveis. Artigo 17º. Alguma intervenção sobre este artigo? Tem apenas a adição de um ponto, não é? Ponto 10. Não há? Então, votos contra? Abstenções? Do Bloco de Esquerda e do PCP? Votos a favor? Dos restantes grupos parlamentares? E está assim aprovado. Artigo 47º. Sobre este artigo, artigo 47. Sobre este artigo, alguém pretende intervir? Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este artigo faz a revogação do número 7 e do número 8, Sr. Presidente, justificar o voto contra, porque eu entendo que estas discussões da especialidade devem ser fundamentadas e os grupos parlamentares devem explicar as suas posições e partir para uma discussão de especialidade que seja efetivamente discussão da especialidade e não uma mera remissão ao silêncio em matérias de grande responsabilidade, como obviamente é esta. E, portanto, justificar o voto contra do PCP no que diz respeito a este artigo. Porquê? Porque o artigo 7º e 8º e a sua revogação são decorrências da eliminação da exigência desses comprovativos que discutimos nos artigos 15º, salvo erro, esta discussão que tivemos anteriormente, e portanto esta eliminação, como decorre dessa facilitação dos requisitos, vai ser o nosso voto contra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É no mesmo sentido, Partido Socialista. Muito bem, vamos então proceder à votação do artigo 47. Votos contra? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Votos a favor? PSD e CDS. Está aprovado o artigo 47. Passamos então agora ao artigo 48. Sobre este artigo há intervenções? Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um artigo que trata, tem como epígrafe conhecimentos linguísticos. E o que é que dizia a redação anterior? Que no decurso do procedimento de reconhecimento das qualificações profissionais, a autoridade competente verifica se o requerente possui os conhecimentos de língua portuguesa necessários para o exercício da profissão em causa. São profissões cujo o conhecimento da língua portuguesa era necessário e haveria uma verificação dos conhecimentos da língua portuguesa. Ora, o que é que a redação agora proposta pelo PSD e CDS-PP nos apresenta? No número 2, na parte final, diz que em simultâneo dos procedimentos de reconhecimento das qualificações, adota o mesmo mecanismo que, no que diz respeito à língua portuguesa, portanto, são exigidos a solicitação de documentos comprovativos de conhecimentos da língua portuguesa e comunicar aquela decisão prevista no prazo estabelecido no artigo anterior, sob pena, se se considerar tacitamente comprovados os conhecimentos de língua portuguesa do requerente. Isto é, profissões cujo a língua portuguesa é fundamental para o exercício da profissão. O que a proposta de lei do Governo, PSD, CDS, PP, nos propõe é, se não houver a verificação dos documentos que são exigidos para comprovar os conhecimentos de língua portuguesa, consideram-se tacitamente comprovados os conhecimentos linguísticos do requerente. Isto é um disparate. É um disparate pegado. É dizer que um requerente, porque não viu a administração reconhecer-lhe os documentos, passa a ter automaticamente os conhecimentos de língua portuguesa necessários para o exercício da profissão. E são profissões onde a língua portuguesa é exigida. É exigida. E eu acho que aqui é mais uma vez um facilitismo inaceitável, porque estamos a falar de coisas tão básicas como o conhecimento da língua portuguesa, que tem que ser efetivamente comprovado. E não pode haver aqui deferimento tácito, porque o deferimento tácito até tem uma mais-valia. É que o requerente passa a ter comprovado os conhecimentos de língua do requerente. Isto é, havendo um não pronunciamento da administração, o requerente tem logo automaticamente comprovados conhecimentos em língua portuguesa. Bom, eu acho que isto não é aceitável e não é uma matéria que se possa ser ligeiro. E, portanto, suscitava a discussão e, naturalmente, se não houver alteração, teremos que votar contra este artigo.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Helena André,
não,
tem a palavra.
Não, Sr. Presidente, eu não seria capaz de dizer melhor do que disse o deputado Jorge Machado em relação a esta matéria. Aliás, em português, em mais ou menos bom português.
Mas também se não for.
E por isso, partilho da preocupação, como é óbvio.
Mais alguma intervenção? A deputada Diana Rafael Moreira tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer que este artigo é bastante meritório. É um artigo que veio finalmente e na sequência do desenvolvimento da transposição da diretiva disciplinar ou regulamentar a certificação do conhecimento da língua portuguesa nos casos em que tal deve ser exigível. A redação do número 1 está muito melhor e muito mais clara que o anterior número 1 do artigo 48. O número 2 é o desenvolvimento de uma situação do artigo 47 e do artigo 6º, portanto, refere-se a esses artigos. Pressupõe que as autoridades nacionais são ocupadas por profissionais competentes e sérios e que cumprem as suas funções. E o que vem aqui dito é que a autoridade competente verifica, portanto, isto é, algo que não estava previsto antes, é agora acrescido. Portanto, a autoridade competente que antes não o fazia, não verificava, nos casos dos artigos 6º e 47, não verificava, agora tem poder para verificar se o requerente cumpre o requisito do número anterior, isto é, se fala, se domina a língua portuguesa, podendo solicitar documentos comprobativos desse conhecimento, inclusive. Portanto, era algo que não estava previsto. Portanto, há aqui, efetivamente, uma interpretação errada por parte dos seus deputados que intervieram anteriormente. E, como é óbvio, sendo agora um poder novo, reforçado, que se dá à autoridade, também se tem de colocar aqui uma hipótese, que é, mas e se, porque até agora não existia esta faculdade, a administração não exercer, o que é que acontece? Ora, mantém-se a situação atual. Isto é, o pior que pode aqui acontecer é manter-se a situação atual, que é não ser feita a verificação dos conhecimentos do português nos artigos 6º e 47, porque antes não referia. E, portanto, se isso não é feito por inércia, por lapso da autoridade competente, isso não pode prejudicar o interessado. Não pode prejudicar o interessado. E, portanto, é isso que está em causa. Portanto, não é nada do que foi dito. E termino do seguinte modo. Já em plenário, realcei a importância deste artigo. É um artigo que veio salvaguardar que deixámos de ter, por exemplo, profissionais de saúde que não falam português. Aqui está garantido que não volta a acontecer. Está garantido. Antes não estava. Lamento, mas foi algo que a Lei 9 de 2009 não acautelou e que agora foi necessário acautelar. Portanto, uma leitura atenta leva a esse pormenor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Vamos ordenadamente. Sr. Deputado Jorge Machado, pediu a primeira palavra. Tem...
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acho que podemos todos fazer a leitura que quisermos dos artigos, mas há leituras que têm que ter o mínimo de sustentação naquilo que são os artigos propostos. E aquilo que foi feito agora pelo deputado PSD não corresponde à verdade e não tem o mínimo de sustentação nos artigos que são propostos. Porque diz o Sr. Deputado, tem que verificar num prazo estabelecido no artigo 6º e no artigo 47º. Bom, se não verificar nesses pressupostos, sou pena de considerar tacitamente comprovado. Portanto, não se comprova, considera-se tacitamente comprovado. Diz o Sr. Deputado que não existia. Eu vou ler a redação anterior. A redação do artigo anterior dizia: artigo 48, conhecimentos linguísticos. É corpo, não tem mais nada. No decurso do procedimento de reconhecimento das qualificações profissionais, a autoridade competente verifica se o requerente possui os conhecimentos de língua portuguesa necessários para o exercício da profissão em causa. Ponto. E tem que verificar se há o cumprimento ou não. Qual é a novidade que aqui é estabelecida? É que se não verificar num prazo estabelecido no artigo 6º e 46º, o 47º, há um deferimento tácito e passa a falar português automaticamente com conhecimentos comprovados, porque é isto que está aqui colocado. Isto é um disparate e não há, na argumentação do Sr. Deputado do PSD, qualquer sustentação com aquilo que é a redação proposta. Peço desculpa, mas esta é que é a realidade e alertamos para este problema mais uma vez, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Helena André, se for favor.
Obrigada. Eu só queria perguntar ao Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira se não pode reconhecer que isto foi um lapso. É um lapso colossal em relação àquilo que nos é proposto. Não estamos a ler mal. Se nós, na lei que está atualmente em vigor, tem que haver a obrigatoriedade de verificação se o requerente possui os conhecimentos da língua portuguesa. E nós agora estamos a dizer, se não tem, obviamente que não pode exercer a profissão. Está implícito, não? Agora, nós aqui estamos a dizer que fazemos um deferimento tácito e, portanto, o médico que não sabe falar português, ou que arranha português, mas que não fala o suficiente para poder, com segurança e com garantia, exercer a profissão, com o deferimento tácito, mesmo que não fale, passa a saber falar. Isto é um lapso, é uma inconsistência relativamente àquilo que é dito no artigo 6º. E, portanto, eu acho que se tem que reconhecer que há um lapso na redação desta proposta. Não acho que isso fique mal à maioria, antes pelo contrário.
Não me querendo intrometer, o lapso a acontecer será seguramente grave, mas também é verdade que este número reforça a competência da autoridade e a obriga, por força do que está redigido, não, só defere tacitamente se não acontecer, é um risco que se corre, mas reforça e obriga e, enfim, isso depende da interpretação. Sr. Deputado Artur Rego pediu a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou fazer jurisprudência, eu vou chamar a atenção, é que vocês estão a falar de uma maneira e a escamotear aquilo que é a essência da questão. E a essência da questão é que esta lei vem exigir, como já exigia anterior, determinados requisitos, respeitando a liberdade de estabelecimento, determinados requisitos para que a pessoa se possa estabelecer em Portugal. Vamos cá ver se isto fica claro. É exigido que tenha certificação de competências no país de origem para poder exercer cá em Portugal, competências essas sejam equivalentes à profissão que ele quer vir cá, e é exigível que tenha um domínio mínimo da língua portuguesa. O deferimento tácito tem a ver, o deferimento tácito, tem a ver com o direito inicial de estabelecimento que não pode ser prejudicado por inércia da administração. Não quer dizer que esses requisitos deixem de ser exigíveis. E se essa pessoa, aproveitando-se da inércia da administração, do deferimento tácito, se vier a estabelecer e numa ação inspectiva se verificar que não sabe português, que não tem as certificações de competências, esse exercício é ilegal e imediatamente ela é proibida de continuar a exercer. Quer dizer, isto é muito simples, é uma questão de fiscalização. Em vez de ser prévia por inércia da administração, é a posteriori.
Os argumentos ficaram claros, de um lado e do outro. Sra. Deputada Mercedes Borges pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Intervenho no debate deste ponto apenas para reforçar o nosso entendimento que a administração pública deve funcionar nos prazos previstos na lei. E quando não o faz, poderemos também fazer a análise que está a cometer um veto de gaveta. E os vetos de gaveta não são bons na administração pública, como não são bons em nenhum dos pontos. Pelo nosso entendimento, sempre que a administração pública cumpra os seus deveres, e é essa a missão que tem, é cumprir o que está definido em lei e não deixar de o fazer, está salvaguardado todo o direito e todo o dever que quem vem exercer uma, estabelecer-se, portanto, no nosso país, conhece e domina a língua portuguesa, no mínimo necessário.
Se cortássemos o que se vem a seguir à vírgula, mudávamos alguma coisa? É uma pergunta, não jurista. Se cortássemos o que vem a seguir à vírgula, mudávamos alguma coisa? Sob pena de se considerarem tacitamente comprovados os conhecimentos linguísticos do requerente.
Sr. Presidente, mudávamos todo o sentido...
Estou a perguntar-se como não jurista e, portanto, pedindo aos senhores juristas aqui da Comissão que me esclareçam. Não me proponho nada. Vamos ver. A seguir, artigo 47, há uma vírgula, e diz, sob pena de se considerarem tacitamente comprovados os conhecimentos linguísticos do requerente. Julgo que é isto que está, de alguma forma, desculpem-me a expressão, que não é uma expressão, mas é aquilo que está a criar algum arrepio, ou a encanitar, como se diz no Alentejo, aqui a discussão. Não sei se isto altera alguma coisa, se prejudica alguma coisa, eu não sou jurista. E, portanto, a pergunta é apenas e só esta. Ou se isto coloca alguma coisa em causa, porque vamos ver, a pessoa estabelece cá, ao mesmo tempo que está a pedir o reconhecimento das suas qualificações profissionais, tem que proceder, quando isso é necessário, em função da profissão que quer exercer, ao reconhecimento também das suas competências linguísticas, não é? Não sei até que ponto o facto de não se estar aqui a dizer que está tacitamente comprovado que o senhor tem conhecimentos linguísticos em português, se a omissão disto melhora, piora, ajuda, não ajuda, é apenas e só uma pergunta de alguém que não é jurista e, portanto, tomem apenas e só como isso e se isto complicar, não tenho sequer dúvidas. As dúvidas só são quando para a gente não complica. Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Enquanto também a maioria reflete sobre a proposta, eu acho que sim, acho que resolve. Sr. Presidente, eu acho que resolve a proposta, resolve o problema, porque o problema aqui é o deferimento tácito do comprovativo de conhecimentos de língua portuguesa. E esse deferimento tácito é que é um erro, claro. Só uma outra consideração relativamente à argumentação do PSD e do CDS. Diz o PSD que poderíamos estar face a vetos de gaveta. Bom, e por parte da administração. Que se tomem as medidas para a administração. Ninguém aqui à volta desta mesa propõe que a administração proceda a vetos de gaveta. Não é isso que se trata. E devem somar medidas para que isso não aconteça. Agora, o que eu estou a dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que relativamente a esta matéria tem que haver um mínimo de cautela e não pode haver um facilitar deste grau. Depois, o outro argumento, bom, do CDSPP, bem, isto é deferido tacitamente e depois a fiscalização há de resolver o problema. Mas nós estamos convencidos que a fiscalização vai bater à porta de todos os profissionais. Isto é sério? É execuível sequer? Não é. Mas, enquanto o profissional exerce a profissão e faz as asneiras todas e a fiscalização lhe bate à porta, somos nós responsáveis por esses erros que ele comete porque não conhece a língua portuguesa? É isso que estamos aqui a dizer? Bom, nós não subscrevemos. Não subscrevemos, Sr. Presidente.
Bem, intervenções finais. Intervenções finais. Não havendo mais intervenções, vamos votar o artigo 48º com a redação que está na proposta de lei. Votos contra. PS, PCP. O Sr. Deputado Meiaveca não está. Nós depois recuperamos a votação dela, mas percebeu-se que era voto contra. Abstenções. Votos a favor. PSD e CDS. Está aprovado o artigo 48. Artigo 49. Sobre este, há inscrições para intervenção? Não havendo, passamos à votação. Votos contra? Abstenções? PCP? Votos a favor? PS, PSD e CDS. Depois recuperaremos o voto do Bloco de Esquerda nestes artigos. O artigo 51 já tínhamos votado. Artigo 52. Para este artigo ou sobre este artigo há intervenções? Não havendo, procedemos à votação. Votos contra? Abstenções? PCP, votos a favor, abstenção também, votos a favor dos restantes partidos, depois saberemos o voto do Bloco de Esquerda. Passamos, abstenção do PCP. Passamos ao artigo 3º, não é?
Sim.
Passamos agora ao artigo 3º. Sobre o artigo 3º há intervenções? Creio que não. Portanto, sobre o artigo 3º, votos contra? Abstenções? Abstenção do PCP? Votos a favor. Artigo 3º. PS, PSD e CDS. Está aprovado. Saberemos depois o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Artigo 4º. Norma revogatória. Sobre este não há seguramente intervenções. Abstenções?
Peço-lhe imensa desculpa, mas está algum ruído na sala. Não percebi o início da votação do artigo. É o artigo 4º, certo, da norma revogatória. PCP vota contra, Sr. Presidente.
Votos contra do PCP. Abstenções? Votos favoráveis, PS, PSD e CDS. Veremos depois o voto do Bloco de Esquerda. Agora ainda votamos o artigo 5º e depois então voltamos ao inicial. Artigo 5º, entrada em vigor, votos contra, abstenções, abstenção do PCP, votos a favor, nos restantes partidos, está aprovado. Voltamos atrás ao artigo 1º, artigo 1º, não é? Então votamos o artigo 2º, não é? É isso? E depois o artigo 1º, o objeto? Diga só. Pode ser? O que é que sugere? Mas o 2º... Exato. Então votamos o corpo do 2º? Então vamos votar o corpo do 2º. Votos contra? Abstenções? PCP? Votos a favor? PS, PSD e CDS? Está aprovado. E agora o artigo 1º. Votos contra? Abstenções? Abstenção do PCP? Votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Portanto, a 64 está... anotou?
Não.
Abstenção do PCP. Abstenção do PCP. Temos que perguntar ao Bloco. O Sr. Deputado da Marina vai querer entrar... Isto entramos em velocidade acelerada e, portanto, fazemos uma pequena... Não fazemos pausa sem sairmos. Sim.
Se me permite, Sr. Presidente, ainda antes de concluir este processo legislativo, só uma pequena declaração final, muito breve, só para dizer o seguinte. O Partido Comunista Português, na generalidade deste diploma, optou pela abstenção. E optou pela abstenção porque o diploma tinha como objetivo... facilitar aquilo, não naquela perspectiva da diretiva Bolkestein de agravamento daquilo que são a exploração dos trabalhadores em toda a Europa, mas numa facilitação do reconhecimento das qualificações para que os trabalhadores que queiram exercer a profissão noutros países possam exercer a profissão sem obstáculos burocráticos. Foi esse o objetivo e de voto que o PCP manifestou a quando da votação na generalidade. E, Sr. Presidente, mas eu não posso deixar de fazer uma declaração de voto que iremos alterar o nosso sentido de voto na votação final, decorrente daquilo que foi o comportamento da maioria PSD-CDS-PP nesta discussão na especialidade, porque foi intransigente em matérias que são de uma clareza franciscana, de matérias muito delicadas que nós tínhamos a expectativa de haver alguma evolução e melhoria do diploma, não houve qualquer tipo de melhoria e qualquer tipo de possibilidade, abertura sequer, para alterar uma vírgula que fosse por parte do PSD e CDSPP, e nesse sentido não teremos outra alternativa senão votar contra, dada esta circunstância que acabei de referir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fazemos uma pausa de 5 minutos. Quer, pretende intervir?
Sr. Presidente, para dar nota que o processo correu com toda a normalidade, houve aqui o debate necessário, dizer que, como é de conhecimento do Sr. Deputado do Partido Comunista, este diploma, esta proposta de lei esteve em debate público para que todos os interessados apresentassem as suas propostas. Também houve a oportunidade de os partidos políticos apresentarem as devidas propostas de alteração. Portanto, dentro deste espírito, o processo legislativo correu com toda a normalidade. Chegados aqui hoje, tivemos o cuidado de fundamentar, ponto por ponto, onde existiram dúvidas, a posição do Governo. Penso que não restam dúvidas quanto à intenção e quanto ao bem fundada, ao bom fundamento da lei. E, portanto, acho que se concluiu muito bem com a aprovação desta proposta de lei, que irá melhorar este regime em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Vamos só fazer uma pausa de 5 minutos para entrarmos na proposta de lei número 68, está bem? Portanto, doutora Susana...